Olá, ouvintes do Byte Smart Podcast, eu sou Jade Petronilho e o episódio de hoje faz parte da nossa produção original Byte Smart, que teve início no mês de janeiro e traz conteúdos exclusivos especialmente pensados para você, médico veterinário ou estudante de medicina veterinária. As redes sociais vêm ganhando cada vez mais espaço nas nossas vidas e até mesmo aqueles que não têm tanta afinidade com elas sentem a necessidade de se renderem e criarem uma conta, nem que seja apenas para alavancar os negócios e aumentar o número de clientes. Para falar um pouco sobre como ser um influencer e ter seguidores realmente engajados, hoje estamos recebendo o Dr. Orlando Neto, médico veterinário formado pela Faculdade Sudoeste Paulista, com experiência na área de medicina veterinária, com ênfase em clínica médica e cirúrgica de pequenos animais, parasitologia, inspeção de alimentos e marketing veterinário. Atualmente, ele é autônomo, responsável técnico e digital influencer. Tem mais de 200 mil seguidores e se destaca como um dos médicos veterinários mais influentes do Instagram aqui no Brasil. Seja muito bem-vindo ao VetSmart, Orlando.
Boa noite, pessoal. Tudo bom? É um grande prazer hoje estar aqui participando com vocês e agradeço o convite do VetSmart por estar hoje aqui.
A gente que agradece, Orlando. E me conta um pouco sobre a sua história na medicina veterinária. Você sempre quis ser médico veterinário?
Vamos lá, pessoal. É uma história um pouco longa. Vou tentar resumir aqui para vocês. Quando eu era criança, eu nunca na minha vida imaginei que eu queria ser médico veterinário. Com 16 para 17 anos, eu quis tentar ser professor, no qual eu entrei num projeto infantil, no qual eu dava aula tanto para criança e adolescente. E nesse meio tempo, né, eu tive aquela transição em ter que escolher qual profissão seguir. Eu sabia que eu gostava de animais, mas também sabia que eu gostava de dar aula. Então, foi a minha primeira opção. Vamos dizer, meio que uma loucura, entrar de cabeça em medicina veterinária ou tentar, né, segunda opção, licenciatura em artes. E a minha primeira opção foi a medicina veterinária, com foco em ser professor e seguir a área acadêmica.
Muito legal. E aí, depois que você se tornou médico veterinário, você passou por várias experiências aí não muito agradáveis, né, Orlando? Conta um pouquinho pra gente como isso aconteceu.
Olha, pessoal, o que eu vou relatar é uma coisa bem comum que todo médico veterinário recém-formado passou ou vai passar. Quando a gente se forma, ou a gente entra direto numa residência, que foi no meu caso, eu optei por não entrar numa residência, ou tentar fazer um estágio no hospital veterinário, num centro cirúrgico, né, num centro veterinário, consultório, e tentar se destacar da melhor maneira possível, e depois você conseguir um emprego. Esse foi o meu caso. No meu último ano da faculdade, eu entrei em um estabelecimento X, e por ser uma pessoa muito comunicativa, uma pessoa que gosta de conversar, gosto de aprender, eu consegui o meu primeiro emprego nesse estabelecimento. E nessa questão que eu passei, e muitos seguidores meus passaram, porque eu tenho um destaque onde cada um coloca um relato onde sofreu um bullying por um professor ou por um patrão. No meu caso, o que eu sofri? Eu, como médico veterinário formado, já fazendo uma pós-graduação, eu era tratado como um auxiliar veterinário. Então, o que me fazia me sentir mal? Chegava algum vendedor ou chegava algum tutor. Ah, ele é só o meu auxiliar, ele vai segurar o cachorro. Ah, não, ele não é médico veterinário, não. Ele vai ficar só aqui cuidando da recepção. E isso eu aguentei 3 anos da minha vida. Então, o que aconteceu? Eu comecei a me sentir mal nesse ambiente e foi quando eu tive a ideia de criar um perfil sem nenhum intuito de ganhar seguidores, de ganhar recebidos, de ganhar dinheiro, de ganhar, vamos dizer, qualquer bobagem. Então, todo o intuito principal do meu perfil foi, no início, divulgar todos os atendimentos que eu estava, né, na minha rotina de médico veterinário e tentar ter o reconhecimento na cidade e o povo falar: ah, mas aquele rapaz que trabalha naquele estabelecimento, ele também é médico veterinário. Ele não é só um auxiliar, ele não é o recepcionista, ele não é o banhista. Quando eu saí desse emprego e entrei em outro, eu recomecei tudo do zero. Não contei que eu tinha um Insta, não comentava que trabalhava com marketing, só fazia o meu trabalho e assim por diante eu tentei ser o mais discreto possível. Só que a repercussão do meu perfil foi tão grande que eu não imaginava que às vezes eu chegava em um evento, às vezes um curso, eu era reconhecido e vinha sempre um seguidor e falava: ai, aquele é o famosinho do Insta, o Orlando Neto. E já vinha pedindo para tirar foto. E eu nunca imaginei que um perfil, né, com postagem, vamos ser uma coisa assim bem básica, postando uma foto de um corte de unha, que é uma coisa básica, uma postagem limpando o ouvido do animal. Você consegue entender? Era basicamente isso o foco inicial do meu perfil. Eu acho que eu não sei se eu consigo chegar na pergunta que você quis.
Não, tá ótimo, assim. E aí, Orlando, além das fotos, você também fazia desenhos à mão, super explicativos, né?
Sim. Daí agora a gente vem nessa história dos desenhos. Quando eu saí desse emprego, que eu já estava com 15 mil seguidores, eu parei de atender. Por que eu parei de atender? Porque eu entrei em uma universidade e fui fazer outras 3 pós. Então, eu não tinha mais aquele tempo de atender, de estar no hospital, de estar acompanhando uma rotina ou atendendo particular. Então, a gente tem que se virar nos 30. Eu amava, sempre amei o meu perfil. Então, eu não queria, do nada, parar de postar conteúdo ou desligar ou desativar a página. Então, eu fui tentando adaptar o meu perfil para tentar chegar ao que é hoje. Então, naquela época, para 2017, para 2018, quando eu parei de postar os casos, eu comecei a postar notícias. Então, eu via alguma notícia sobre o mundo animal, eu ia e postava. Via alguma notícia sobre maus tratos, eu ia e postava. E agora a gente volta lá na primeira pergunta. Lembra que eu comentei que eu queria ser professor, que eu sempre gostei da questão da didática, que eu queria sempre dar aula, que até cheguei um momento da minha fase tentar fazer um mestrado e depois eu vi que não era realmente ficar atrás de uma mesa, em um laboratório fazendo exames, mas eu queria ter aquele tanto contato com o aluno e o tutor e criar conteúdo. E foi quando eu tive a ideia de criar conteúdo. Então, eu estava estudando o meu conteúdo de pós-graduação normalmente, então eu fazia o meu conteúdo normal no caderno, e eu pensei, que tal eu compartilhar isso com os meus seguidores? Então, eu fazia um conteúdo, um resumo, mas às vezes uma coisa básica, fazia uma imagem que, se a gente pegar bem no início do meu perfil, uma imagem amarelada, uma imagem que não está totalmente nítida, postava e a partir daí começou a ter uma repercussão tão grande e um número de seguidores que eu me surpreendi. E a partir daí eu continuei fazendo isso. Fazia um conteúdo e postava. Fazia um conteúdo e postava. Fazia um conteúdo e postava. Daí o perfil foi crescendo, foi para 30, depois foi para 40, depois foi para 50, depois foi para 70, depois foi para 80 e assim por diante. Quando eu já estava com 90 mil seguidores, 90 para 100 mil seguidores, eu quis tentar melhorar o conteúdo meu e parar de fazer os desenhos na mão. No caso, eu fazia tudo na mão, né? Fazia o desenho, pintava, depois pegava uma impressora, ia escanear, dava um trabalho um pouco tremendo para poder dar uma imagem com uma qualidade melhor e, né, disponibilizar o conteúdo para os seguidores. Foi até quando eu tive uma ideia de comprar um iPad e fazer o desenho digital. E foi quando isso deu também uma grande repercussão no meu perfil que, a partir daí, eu recebi tantos seguidores e um número tão grande pelo fato de melhorar a imagem, né, dos conteúdos disponibilizados, fazer uma didática fácil, ensinando como fazer. Como que a gente vai avaliar a frequência cardíaca do animal? Você sabe, de cabeça? Eu ia fazer uma tabelinha e deixava visível para os seguidores. Eu não sei qual catéter usar. Ia e fazia os desenhos dos catéteres. Catéter A, catéter B, catéter C. E a partir daí foi tendo uma repercussão, um compartilhamento. E o perfil foi crescendo, foi crescendo, foi crescendo. E quando eu me dei conta, eu já estava com mais de 200 mil seguidores. E hoje foi considerado um dos perfis, né, autorais em medicina veterinária.
Muito legal. E assim, apesar de você ter iniciado de uma forma super despretensiosa, né, de uma forma que você gostaria realmente de só mostrar um pouco do dia a dia do seu trabalho, hoje, olhando para trás, né, tudo isso que você construiu, a que você atribui todo esse sucesso da página?
Olha, no início, quando eu criei a página, eu queria apenas demonstrar o meu trabalho. Eu queria ter apenas o reconhecimento que eu não tinha. E isso ajudou muito na divulgação minha na cidade. Por quê? Porque eu usava a localização da cidade. Então, às vezes, as pessoas entravam e via: nossa, que caso interessante. Vou entrar para ver de quem é esse perfil. E olhava: Orlando Neto, médico veterinário. Onde que esse rapaz trabalha? Então, eu sempre gosto de deixar isso, que nada foi mil maravilha, que nada nasceu, né, caiu do céu. Do nada eu tenho 200 mil seguidores. Foi uma luta. Eu comecei do zero. Zero, 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 zero. Quando eu vi, eu comecei com seguindo 10 pessoas, 20 pessoas, 30 pessoas. E aí o perfil foi crescendo, foi crescendo, foi crescendo, até chegar ao que é hoje.
Sem dúvida, eu confesso que eu tenho vários salvos aqui no meu Instagram também. E Orlando, que dicas que você daria para alguém que, assim como você, quer se destacar de alguma maneira nas redes sociais?
Ó, gente, a principal dica que eu... Isso eu falo para quem eu tô treinando, para médico veterinário que eu tô ajudando nos perfis. A principal dica é você ser autêntico. Você tem que usar a sua criatividade para você fazer o seu conteúdo. Então, se você tentar ser o diferencial, você vai ser o diferencial no mercado. Mas se você apenas copiar o conteúdo do outro, vai ser mais um perfil de medicina veterinária, com às vezes 5, 6, 7 mil seguidores, ou vai ser um perfil que só vai compartilhar o conteúdo de alguém original. Não, alguém, no caso, né, que fez um conteúdo original, e aquele perfil ele está compartilhando o conteúdo original de outro médico veterinário. Então, isso que vamos dizer que é um dos maiores desafios, porque você quer criar um perfil, então você seja autêntico na hora de criar o perfil, sem tentar copiar a ideia de ninguém. Consegue compreender o meu raciocínio?
Com certeza. E se a pessoa, de repente, quer usar, solicitar a sua autorização, né? Se for o caso.
Sim, sim. Todas as imagens minhas têm um mini texto falando que eu autorizo, sim, o compartilhamento das imagens, desde que não apague o meu nome ou coloque um fundo.
E para quem tem uma clínica ou um pet shop e deseja dar uma alavancada aí nas redes sociais, muita gente acaba criando uma conta, né, e depois não sabe muito bem como alimentar esse tipo de canal. Que dicas que você daria para essas pessoas?
Olha, eu tenho consultório, eu tenho pet shop, só que eu nunca associei a nada, vamos dizer, da minha rotina particular com o meu perfil profissional. Então, eu nunca postei, vamos dizer, eu tenho um pet shop, eu vendo ração, eu vendo medicamento, eu vendo diversos produtos. Eu nunca usei o marketing meu, do meu nome, para divulgar, vamos dizer, algo da minha loja. O que eu recomendo? A pessoa criar um perfil, colocar toda a sua descrição, falando quem ela é, o que ela atende, horário de atendimento. E uma coisa muito interessante, que chama, sim, tutores, é você dar dicas. Então, assim, Você sabe a diferença de uma ração normal, uma ração premium, uma ração super premium? Outra dica, falar sobre medicamentos contra pulgas e carrapatos. É uma coisa muito interessante. Tem muito tutor que tem dúvida. Então é legal você dar uma mini palestra, fazer uma live, fazer um conteúdo mostrando o seu conhecimento, mostrando que você sabe o que você está fazendo, mostrando que você tem informação, que aquele remédio que você tem para comercializar, ele vai pegar tanto pulga, carrapato, sarna. Uma outra coisa que eu acho muito bacana: você tem vacina importada, você vai trabalhar com vacina importada, então você seja seu diferencial, fale sobre as vacinas. Então faça uma postagem, fala o que serve a vacina importada, qual que é a diferença de vacina importada para vacina nacional. Então você, como médico veterinário, você dá todas aquelas orientações. Chegou um tutor, você vai fazer um atendimento, seja o diferencial, não seja mais um médico veterinário no mercado. Chegou, você dá uma mini aula, fala para que serve aquela vacina. Ó, essa vacina aqui, ela não é uma vacina de virose. Ah, essa aqui é virose. Vou fazer no seu animal, tá, tchau, daqui 21 dias eu te vejo. Não, você dá uma mini aula, você fala, ó, essa vacina é uma vacina importada, essa vacina, ela pega sinomose, ela pega parvo, ela pega lepto. Então, você vai falando um geralzão sobre a vacina e isso o tutor fica feliz. E outra coisa que é um grande diferencial, você também mostrar o material que você utiliza, a geladeira que você armazena essa vacina, o controle que é feito, a agulha que você usa. Então, tudo isso vai dar um resultado, as pessoas vão gostar do seu atendimento e elas vão continuar te indicando. E a partir daí, você vai ter conteúdo para postar, você vai ter, vamos dizer, atendi hoje um animal, então vou postar. Ah, hoje eu fiz uma vacina. Então você posta que você fez uma vacina. Hoje eu atendi 3 cães. Você posta que você fez os 3 cães. Desde que você tenha autorização do tutor para poder fazer, né, a postagem. Nunca postar sem o conhecimento do tutor ou fazer um procedimento sem o conhecimento do tutor. Então tudo isso ajuda a você a crescer. O que prejudica um pouco a visibilidade de muitos perfis ou de quem está começando é muita propaganda. Então, você acabou de criar um perfil, você já faz uma propaganda. Remédio de pulga com 10% de desconto. Você faz aquela propaganda. Você sabe que aquilo ali vai dar no máximo 2 ou 3 curtidas, porque a pessoa não está afim de ver uma propaganda. Se você postar um conteúdo que você postou, vamos dizer, atender um caso de TVT, e você posta o antes e o depois, e você coloca todo detalhado o protocolo que você fez, desde que você não coloque dose nem nada, isso chama o tutor. Então o tutor, ele vai ver e vai falar, olha, eu levei o meu bebê para aquele veterinário X, mas ele me atendeu tão bem, então vai lá nele que ele vai te atender bem. E assim você vai criando o seu nome e você vai criando o seu perfil. Então você tem que fazer um perfil que agregue tanto os seus seguidores, porque você tem que ver o foco que você quer. Se você quer tutores, se você quer estudantes, se você quer médicos veterinários, ou se você só quer um perfil para ganhar, vamos dizer, recebidos.
Inclusive, quem quiser ver ótimos antes e depois de TVT, é só ir lá no seu canal, né, Orlando?
No meu perfil eu coloco, né, o primeiro caso que eu atendi de um animal super, né, debilitado e, vamos dizer, a evolução que ele tá hoje, né, com as sessões de quimioterapia.
Excelente. E além do Instagram, né, a gente tá falando bastante do Instagram, mas você tem também muitos e muitos canais de WhatsApp, né? Você tem vários grupos seus de WhatsApp. Como que iniciou essa ideia?
Olha, inicialmente, quando eu já estava com meus 15 mil seguidores, vem aquela história que eu comentei de novo. Às vezes é um baque quando a gente está num emprego e do nada a gente é mandado embora sem nenhum motivo. No meu caso, eu não era registrado, eu não era contratado, eu fui mandado embora de boca, né, com uma mão na frente e outra atrás. Então, eu nunca vivi de renda de Insta. O meu Insta, ele me favorece muitos benefícios, recebi muitas propostas, tenho até hoje muito reconhecimento com o Insta. E o que que eu faço para poder agradar os meus seguidores? Então, eu tento dar o carinho, eu tento dar uma resposta para os meus seguidores da melhor maneira possível. Então, eu tive uma ideia, inicialmente, de criar um grupo apenas para profissionais, que era só para médicos veterinários. Então, seria um grupo com 257 membros selecionados por mim, o qual eu teria acesso ao número do CRMV, área de atuação e estado, cidade, e no qual eles iriam se conhecer, se interagir, ter a discussão do caso do dia a dia, porque mesmo com um livro ou com uma dúvida de um professor, ninguém é perfeito, a gente tem as nossas dúvidas. Então, se às vezes você tem uma dúvida, qual colírio usar para o animal X? Esse grupo é só para médico veterinário. Então, ele ajuda, vamos dizer, as pessoas se conhecerem, as pessoas trocarem informações, porque tem desde professor, tem professor aposentado, tem aluno recém-formado, tem médico veterinário com 10, 15 anos de profissão, tem veterinário que trabalha com grandes, tem veterinário que trabalha só com pequenos. Então, é uma interação do dia a dia. Então, esse foi o meu primeiro grupo que eu criei apenas para profissionais. E daí começou a ter uma grande demanda de procura. Por quê? Porque não adiantava eu ter apenas um perfil, sendo que sempre eu tinha mensagens na DM falando: Orlando, você tem outro grupo? Orlando, eu queria participar do seu grupo. E a partir daí eu comecei a fazer o grupo 2, grupo 3, grupo 4. E hoje, totalizando, eu tenho 24 grupos, todos eles lotados, com todos os seguidores, todos ativos e, vamos dizer, com membros no país todo e até gente fora do país, tudo relacionado com a medicina veterinária. Então, tem aluno de primeiro ano, aluno do último ano, tem grupo que tem médico veterinário e estudante. Os grupos que são só para profissionais, esses são selecionados por mim. Então, ninguém tem acesso. Então, se a pessoa é médico veterinário e ela me segue e ela se sentiu interessada em participar, ela sempre me manda uma mensagem e ela fica na lista de espera, porque são 3 grupos. Então, às vezes a pessoa, hoje eu não estou mais com paciência de ficar participando em grupo, às vezes ela sai, sobra uma vaga, eu vou e adiciono uma nova pessoa. Já os grupos gerais, que são para qualquer seguidor, desde estudante ou profissional, ele fica disponível no destaque do meu perfil. Então, cada grupo tem entre 250 a 256 membros, com 24, 25 grupos. Então, assim, é um grande número de seguidores e todos eles interagem. Então, assim, tá tendo aula, tá com dificuldade para responder um caso, um aluno vai e manda: gente, alguém poderia me ajudar nessa resposta? A pessoa vai lá e ajuda. Ah, gente, hoje eu tô em dúvida num caso tal. A pessoa vai lá, manda e interage. E é uma maneira da pessoa se conhecer, interagir, saber como que é a faculdade da pessoa A, da faculdade da pessoa B. Então, no meu perfil, eu tento sempre deixar aberto, sem nada de preconceito. Ah, porque eu estudo em faculdade particular ou porque eu estudo em faculdade estadual. Não, é aberto para todo mundo. Eu tenho, vamos dizer, uns 75% de estudantes e, vamos dizer, os outros 25% é dividido entre tutores e pessoas curiosas que gostam de saber: ah, meu cachorro pode comer tal fruta? Ah, meu cachorro pode comer banana? Ah, meu gato pode tomar paracetamol? Então, eu tenho postagem orientando, falando que paracetamol não pode dar para gatos. Então, eu uso muito conteúdo informativo para o pessoal.
Com certeza, eu acho que acaba sendo uma troca muito rica, né? Não só vinda do seu lado, mas também por parte deles, pensando até nessas comunidades todas que você vem fomentando.
Sim, sim.
E aí, Orlando, para finalizar, para quem quiser saber mais sobre o seu trabalho e até se inspirar, mas não copiar, você quer deixar seu Instagram, seus contatos?
Ó, pessoal, Pra quem ainda não me segue ou não me conhece, meu nome é Orlando. O meu perfil é... Eu optei por usar o meu nome mesmo, não quis usar um nome fictício, vamos dizer, veterinária, vida, ou um nome fictício, porque eu queria usar o marketing meu, a minha imagem, né? Então, para quem tem curiosidade para saber qual que é o perfil do Orlando, o que, que ele posta, qual que é o foco do perfil dele, o meu foco é um conteúdo didático, que para muitas pessoas são coisas básicas, mas para muitas pessoas não são. Então, para quem quiser seguir, quiser acompanhar, curtir, compartilhar, o arroba do meu perfil é @orlando.neto.92. E uma grande observação, uma outra coisa que ajudou o meu perfil crescer muito, 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 além do conteúdo que eu faço, são os conteúdos que eu faço no Store. O que, que seria basicamente isso? Eu adoro fazer conteúdo colocando dosagem de seringa. Então, coloco lá um quiz com 10 fotos de seringas e coloco 0,1 ml ou 0,5 no segundo. Uma seringa de 10, 1 ml ou 3 ml. E isso ajudou também a crescer muito o meu perfil, ou também fotos assim, de sexo de animais. Então eu pego uma ninhada e coloco, é macho ou é fêmea? Hamster, é macho ou é fêmea? Isso ajudou também muito o crescimento do meu perfil, e outro também, as mini aulas, os termos técnicos, tudo isso que eu posto na interação do dia a dia, que eu faço, né, eu sempre falo assim, né, brincando, interação do dia, eu faço aquela interação, e é uma maneira que o aluno, às vezes, ele teve aquele conteúdo hoje na aula sobre anestésio, ou ele vai prestar uma prova de residência, e eu fiz, vamos dizer, 10 questões relacionadas a uma prova de residência X, e o aluno prestar uma prova, e é uma maneira que ele está aprendendo um momento de lazer. Então, a gente consegue unir o útil ao agradável.
Muito bom. E, Orlando, você até falou dessa questão do sexo dos animais, né? Muita gente, mesmo veterinário com 10, 20 anos de formado, ainda tem dúvida em saber se o gatinho, por exemplo, é macho ou fêmea. Isso é bem comum, né?
É uma coisa bem comum. Tá, às vezes, para quem me segue, ou, vamos dizer assim, um conhecido, um amigo, às vezes você é rotulado, as pessoas falam, nossa, mas por que, que esse rapaz está postando, vamos dizer de uma maneira vulgar, a foto, né, da bunda, do ânus do gato. Mas se você soubesse quanto de dificuldade de médico veterinário formado ou estudante que não, realmente não sabe ver o diferencial, né, do sexo do gato, principalmente filhote. Que você chega, vamos dizer, com um gato com 6 meses de idade, o tutor chamando de Belinha, e quando você vai ver, é Bob. Então, assim, para quem às vezes não leva muito a sério o marketing veterinário, ou vê um desenho, vamos dizer assim, no caso do meu perfil, tudo que eu vou usar, modelo no meu perfil, às vezes vê um desenho lá, vamos dizer assim, vias de acesso em cães. Às vezes a pessoa fala, nossa, mas que coisa mais sem sentido, o que esse cara tá postando isso? Para ele não tem sentido, mas para mais de 100 mil seguidores fazem o total sentido. Porque a gente vê que a gente está no caminho certo quando a gente vê o reconhecimento que a gente tem, o carinho que a gente recebe dos seguidores, as mensagens que a gente recebe falando o quanto o perfil agrega na vida deles, o quanto o perfil ajudou, o quanto o perfil ajuda no dia a dia. Eu já recebi mensagens de alunos falando assim que foi bem em prova, porque lembrou de uma postagem que eu fiz sobre frequência cardíaca em cães e gatos. Falou, eu lembrei que o Orlando fez um quiz, e eu lembrei que eu acertei, e foi graças a isso que eu acertei na prova. E a pessoa faz aquele texto super fofo, agradecendo e falando, olha, Orlando, eu sou grato, acertei uma questão da prova, eu fui bem, graças ao seu conteúdo. E isso me faz ter um motivo para continuar. E obviamente, né, como qualquer, vamos dizer, perfil, pode ser uma pessoa famosa, pode ser uma pessoa anônima, a gente também sofre também, né, alguns ataques. Então isso, né, também é uma outra pauta que um dia a gente pode conversar, que tem coisas boas, mas também tem coisas ruins. Então a gente tem que saber lidar com tudo. Desde daquele seguidor que te adora, que te idolatra, que ele faz texto, e aquele seguidor que, se você colocou uma vírgula errada, ele vai fazer aquele texto te massacrando, falando que aquele conteúdo tá errado porque a vírgula tá errada. Então você tem que ter aquele jogo de cintura. Se você responde às vezes o seguidor, e se ele acha que você foi estúpido, ele já faz um texto que é, né, vamos dizer, denunciar a sua página. Então você tem que ter muito jogo de cintura, saber lidar, saber o momento que você errou. Então, se às vezes eu fiz um conteúdo e o conteúdo ele tá desatualizado, então eu vi que eu fiz errado, eu apago, eu falo, gente, esse conteúdo que eu fiz, ele tá, né, desatualizado. Então eu vou refazer ele e vou arrumar. Então, assim, o que eu sempre gosto é ter um diálogo com os seguidores. Não já chegar com uma pessoa e falar assim, ah, eu já sabia que o corte da orelha tá proibido. E a pessoa faz aquele texto, né, criticando a postagem. Só que a pessoa esquece que mais, vamos dizer, de 200 mil seguidores, às vezes 100 mil seguidores não tinha esse conhecimento que existe uma lei do conselho que é proibido o corte da orelha. Então, no próprio texto e legenda, eu estou dizendo que em 2013 teve uma lei que foi proibida, só que às vezes a pessoa, para querer desmerecer a sua postagem ou querer te criticar, ela coloca, ah, eu já sabia disso, informação desatualizada. Então, você tem que ter muito jogo de cintura, saber conversar com o seguidor, porque tudo que você for falar e tudo que você for, às vezes, responder, pode ser visto de uma maneira errada e daí você sofrer o maior ataque possível dos seguidores. Então você tem que saber o que postar, você tem que saber ser humilde para saber se você postou o conteúdo correto ou errado e estudar. Porque pegar um conteúdo pronto, qualquer um pega. Mas você tem que sentar e estudar, ver se aquele conteúdo é interessante, vai ver se aquele conteúdo vai agregar, vamos dizer, na rotina do veterinário, na rotina do estudante, na rotina do tutor, para você poder postar. Porque postar qualquer conteúdo, você posta. Só que você tem que ter todo aquele histórico, aquele estudo por trás, para poder ter um conteúdo para postar.
Com certeza. E Orlando, eu quero muito agradecer a sua participação. Espero que você continue contribuindo cada vez mais para a nossa classe, com informação, conteúdo e toda essa troca de conhecimento por meio de seus canais. E obrigada mesmo por ter participado aqui do nosso podcast.
Eu agradeço muito pelo convite. Eu já falei para você e falo novamente para todos que estiverem ouvindo. Para mim foi uma grande honra ser convidado para participar. E foi um dos grandes presentes que o meu Insta, né, me ofereceu, esse reconhecimento, e hoje poder estar presente, né, em um dos maiores ferramentas, né, vamos dizer, no mercado, que é o VetSmart, tanto para cálculo de medicação, dosagem, tudo que é informação. O VetSmart, vamos dizer, era, vamos dizer, o meu sonho um dia fazer uma parceria, um dia poder contribuir com eles. E quando eu recebi o convite, foi como se fosse ganhar na Mega Sena, porque foi muito gratificante para mim. E eu agradeço para toda a equipe, para todas as pessoas envolvidas e para todas as pessoas que vão ouvir. E se quiserem tirar alguma dúvida comigo, meu perfil está disponível. E o arroba do perfil é orlando.neto.92. E novamente, obrigado a todos e obrigado novamente.
A gente que agradece. E o nosso episódio de hoje fica por aqui. Até a próxima.